Quarta-feira, 24 de junho de 2020. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Sem fogueira, sem arraial e com distanciamento social, São João é celebrado com lives de cantores e bandas. Cultura popular brasileira celebra hoje o Dia de São João e, para comemorar a festa, dentro de casa, as lives, transmissões ao vivo pela internet, são mais uma opção de entretenimento durante a pandemia da Covid-19. Governo de Pernambuco decreta quarentena restrita em Caruaru e Bezerros, após aumento no número de casos de coronavírus nas duas cidades. O período de quarentena vai ser de 10 dias, de 26 de junho a 5 de julho. População só poderá sair de casa para serviços essenciais. Durante a quarentena restrita, poderão funcionar as atividades industriais, da construção civil com 50% da capacidade e de restaurantes para delivery. O comércio atacadista, principalmente a Feira da Sulanca, que havia sido liberado, não poderá mais funcionar. Prefeitura de Caruaru contesta a decisão do governo do estado de endurecer quarentena em pleno São João. Prefeitura de Caruaru afirmou que o estado tomou decisão de forma unilateral, mas acatará decreto. Banco Central anunciou ontem seis novas medidas direcionadas ao setor de crédito para o combate aos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre a economia brasileira. Juntas, as ações podem liberar até 212 bilhões em concessão de crédito para micro, pequenas e médias empresas. Nova linha de crédito para micro, pequenas e médias empresas, chamada Capital de Giro para Preservação de Empresas, tem capacidade de liberar até 127 bilhões em recursos creditícios. O programa estabelece que um empréstimo terá prazo mínimo de 3 anos e carência de capital de 6 meses. O prazo para a contratação do financiamento é até 31 de dezembro deste ano. Imóvel poderá ser usado como garantia em mais de um empréstimo, diz Banco Central. A medida direcionada a pessoas físicas tem potencial para liberar 60 bilhões em crédito. Banco Central manda Visa e Mastercard suspenderem pagamentos por WhatsApp. Segundo a autoridade monetária, a realização das transações sem a supervisão adequada pode gerar danos irreparáveis ao sistema de pagamentos brasileiro. Senado aprovou ontem, em segundo turno, proposta de emenda à Constituição, a PEC 18, que adia as eleições municipais de outubro para novembro. De acordo com a PEC, as eleições seriam realizadas dia 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno. O texto votado em sessão remota foi aprovado por 67 votos a 8 e 2 abstenções. Proposta agora vai à Câmara dos Deputados. Auxílio emergencial. Caixa paga terceira parcela a 1.900.000 beneficiários do Bolsa Família, CONIS Final 6, nesta quarta-feira. Governo avalia a prorrogação do auxílio emergencial em três parcelas decrescentes: 500, 400 e 300 reais. Transações por celular avançam durante pandemia, diz pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Aumentaram 22% as transações por celular entre janeiro e abril deste ano. Ao mesmo tempo, as transações por agências bancárias caíram 53% e pelos caixas eletrônicos houve uma queda de 19%. Banco do Brasil poderá se desfazer de 15 a 20 imóveis alugados e próprios se o plano de home office que a instituição tem em vista prosperar. Testado de forma abrupta na pandemia, o trabalho remoto deve ser incorporado a um conjunto de medidas que a instituição já vem adotando para melhorar a eficiência. Levantamento da Federação do Comércio de Pernambuco mostrou que o percentual de famílias pernambucanas endividadas atingiu 75,2% e taxa é recorde. Tribunal Superior Eleitoral arquivou ontem por unanimidade ação que pedia a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Polícia Federal diz ao Supremo Tribunal Federal que precisa ouvir presidente Bolsonaro no inquérito sobre a suposta tentativa de interferência do presidente na autonomia da instituição. Governo vai recorrer para Bolsonaro não precisar usar máscaras. A Advocacia Geral da União, a AGU, afirmou ontem que recorrerá da decisão da Justiça do Distrito Federal que obriga o presidente Jair Bolsonaro a utilizar máscaras em vias e espaços públicos de Brasília. Substituto de Regina Duarte, ator Mário Frias, da novela Malhação, toma posse como quinto secretário da Cultura do governo Bolsonaro. Câmara aprova projeto que altera Código de Trânsito e aumenta prazo para renovação da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Câmara também ampliou obrigatoriedade de cadeirinha em carro. Terremoto de 7,4 graus atinge sul do México e é sentido na capital. Terremoto deixa 2 mortos e tem alerta de tsunami. Nuvem de gafanhotos invadem cidade na Argentina e assusta agricultores do Brasil. Uma nuvem de gafanhotos invadiu a região norte da cidade de Santa Fé, na Argentina. Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul monitora nuvens de gafanhotos que podem atingir lavouras no Brasil. Enem de 2020 tem 5 milhões e 800 mil inscritos confirmados. A prova digital, que ocorrerá pela primeira vez, recebeu 6.086 inscritos. Grupo Globo conseguiu uma liminar na sexta vara empresarial da Justiça do Estado do Rio de Janeiro ontem para não pagar de forma imediata o valor de 90 milhões de dólares, cerca de 463 milhões de reais no câmbio atual, previsto no contrato de direitos de transmissão celebrados com a FIFA para o período entre 2015 e 2022. O pagamento deveria acontecer no próximo dia 30 de junho. Globo espera renegociar os valores do vínculo em razão da pandemia do novo coronavírus. Polícia Federal apreende dinheiro em geladeira e freezer em operação contra o tráfico internacional de drogas. Quadrilha era chefiada por alemão que mora no Recife, segundo a Polícia Federal. Além de 100 mil reais em espécies, foram apreendidos diamantes. Drogas eram escondidas em estátuas para serem levadas ao exterior. Foram emitidos pela 13ª Vara da Justiça Federal 10 mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão para os estados de Pernambuco, São Paulo, Acre e Ceará. Barragens do Agreste de Pernambuco estão vertendo. Barragem do Rio Prata e de Pedro Mourão estão com 100% da capacidade. Estas barragens que abastecem Caruaru. Jucazinho também está com 38%, Serra Azul com 30%. Região Agreste vive um bom momento hídrico após anos de seca. O vírus da corrupção com o dinheiro da saúde. Investigado por superfaturamento em compra de respiradores e equipamentos médicos, secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame, que é gaúcho, volta a ser alvo de operação da Polícia Federal. Beltrame é aquele do vídeo do dinheiro no teto. Em um prédio no centro da capital gaúcha, a Polícia Federal encontrou mais de 100 obras de arte pertencentes ao secretário de Saúde do Pará. Alberto Beltrame é também presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Covid em Pernambuco. Pernambuco soma 52.831 casos e 4.339 mortes por Covid, após confirmação de mais 337 pacientes e 87 óbitos. Mortes confirmadas ontem ocorreram durante os dias de 18 de abril até a data de ontem. 31 mortes foram registradas nos últimos 3 dias. O boletim também registrou 35.805 pessoas curadas. Aplicativo Atende em Casa passa a marcar agendamento para exames de Covid-19 em Pernambuco. Ao todo, 34 municípios estão agendando para a realização de exames em pessoas de grupos prioritários com sintomas da doença. Cabo autoriza acesso a praias, parques e praça. Grande Hotel São Vicente de Paula, com mais de 100 anos de história em Caruaru, comunicou seu fechamento em decorrência da crise da pandemia. Hotel Sheraton Reserva do Paiva também anunciou encerramento das atividades no Cabo de Santo Agostinho a partir do mês de julho. Desembargador Jovaldo Nunes concede liminar garantindo à Prefeitura do Recife manter sob sigilo beneficiários do desconto do imposto do IPTU antecipado de 2021, por conta da pandemia. Pais de alunos da Rede Pública Estadual de Pernambuco denunciam que, passado um mês do pagamento, ainda não foi depositado o valor de R$ 50,00 prometido pelo governador no cartão alimentação que pretende substituir a merenda escolar dos alunos que estão sem aulas em razão da pandemia. Covid no Brasil. Brasil registra 1.374 óbitos por coronavírus em 24 horas, chegando a um total de 52.645 óbitos. É o segundo maior número de mortes do país. Brasil também confirmou novos 39.436 casos da Covid. Desde o início da pandemia, são 1.145.906 pessoas infectadas. 613.345 pessoas estão recuperadas. São Paulo registra 434 mortes por Covid em 24 horas e bate novo recorde. São Paulo estima mais de 1.160.000 casos de Covid na capital. Minas Gerais supera 90% de UTIs ocupadas. O sistema SUS está perto do colapso em Minas Gerais. Porto Alegre voltará a fechar comércio, shopping, restaurantes e indústria. Campina Grande é a cidade da Paraíba com maior índice de transmissão da Covid-19. Covid no mundo. Vladimir Putin eleva impostos sobre mais ricos e cria auxílios para afetados por pandemia na Rússia. Rendas superiores a 5 milhões de rublos, algo em torno de 72 mil dólares, serão tributadas em 15% contra os atuais 13%. Itália tem alta de 60% em vendas de bicicletas após quarentena. Parques da Disney em Tóquio reabrirão as portas dia 1º de julho. Agora, as boas notícias sobre o combate ao coronavírus. Voluntário recebe primeira dose de vacina contra o coronavírus desenvolvida na Inglaterra. Uma segunda dose deve ser aplicada no mesmo paciente dentro de 4 semanas. Outras 300 pessoas devem receber a primeira dose nos próximos dias. Brasil deve assinar acordo para produzir vacina de Oxford, diz Ministério da Saúde. O governo está em negociação com a universidade e a indústria farmacêutica AstraZeneca. Vacina da Sanofi contra a Covid-19 pode ser aprovada no primeiro semestre de 2021. A empresa francesa tem capacidade para produzir até 1 bilhão de doses por ano. Com taxa de ocupação abaixo de 50%, Recife desmonta 210 leitos de enfermaria em hospitais de campanha. De acordo com a prefeitura, a ação é motivada pela queda de indicadores da Covid na capital pernambucana. O anúncio foi feito ontem. Dias melhores virão. Até amanhã, bem cedinho.